partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Deus amado, o Senhor trouxe cada um de nós aqui a esse lugar, cada um com sentimentos diferentes, com necessidades diferentes. Alguns sentindo no coração um desejo bem grande de se encontrar com o Senhor, outros nem tanto, quem sabe alguns obrigados. Mas o que interessa é que nós estamos aqui diante da sua presença. Nós precisamos ouvir a sua voz. Então, se manifeste, por favor, Pai, através do seu Espírito, traduzindo para cada um de acordo com a sua necessidade. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Parábola do semeador, ela tem algumas coisas muito que são só dela. Uma coisa dessa é que Jesus deu o nome a ela. No verso 18, ele diz: atendei, pois, à parábola do semeador. Geralmente essas parábolas têm um nome que alguém colocou ali, um subtítulo, né? A parábola do semeador, não. Jesus diz: é a parábola do semeador. Ela tem algumas outras coisas que a gente vai descobrir enquanto lê. Vamos lá. Do verso 1 em diante diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma outra coisa interessante sobre a parábola do semeador é que Jesus explicou a parábola. Ele diz exatamente o que ela significa. Então, a gente não precisa de estudar ou confiar naquilo que nós tiramos de conclusão, porque ele contou a parábola e depois explicou a parábola. Disse exatamente onde ele queria chegar. A parábola do semeador é uma parábola pela qual muitas vezes a gente passa assim, porque a gente pensa: bom, Jesus diz que o semeador... Vamos lá, quem é o semeador na parábola? Quem é o semeador? É o próprio Deus. Ele mesmo, Jesus. Ele é o semeador. E o que é a semente? A gente vai ver depois na explicação dele que a semente é a palavra, é o evangelho. E o solo, o que é o solo? O coração das pessoas, são as pessoas. Então, normalmente a gente pensa assim: bom, se Deus é o semeador, a semente é a palavra, e o solo é o coração das pessoas, essa parábola está falando de quando as pessoas recebem a palavra e como elas reagem. Então a gente pensa assim: bom, a gente convida as pessoas para virem ao vivo, por exemplo, e um monte de gente vem, e aí cada uma tem uma reação diferente. Umas ouvem, gostaram, vão embora, não voltam nunca mais. Outras ouvem, se animam, outras se animam mais ainda, e algumas permanecem de fato. E como a gente acha que ela se aplica a pessoas que estão tendo contato com o evangelho a primeira vez, muitas vezes a gente passa por alto. Porém, Jesus estava falando com um público judeu. Eram os israelitas. A pregação de Jesus, o ministério dele, se dirigiu totalmente a esse povo. Ele queria preparar o povo para poder disseminar o evangelho ao redor do mundo. Então Jesus falou para um grupo de judeus. E sabe, tem uma coisa assim que toca a vida da gente, é essa maneira como Deus se apresenta no Novo Testamento. Por isso as pessoas têm essa impressão, né, de lerem a Bíblia assim, aí vê o Antigo Testamento, dá a impressão que nós temos ali um Deus irado, um Deus que castiga, um Deus que é mais um juiz, e depois quando Jesus vem, aí a gente vê Deus sentado no meio das pessoas, né? A gente vê Deus sentado com pessoas que tinham má reputação, por exemplo, Jesus perdoando a pecadora, dizendo, eu também não te condeno, vai, não peques mais. E essa coisa de Deus se apresentar como o Criador do universo, e depois ele diz assim, eu também sou aquele que me inclino para ouvir você, e você fala comigo, eu estou pertinho de você. A gente ama isso, né? A gente cantou uma música ali, Inabalável, no começo, e essa música diz assim, o amor de meu Deus é inabalável, né? Nem todo o bem que eu fizer vai aumentar o amor de Deus por mim, e nem todo o mal que eu fizer vai diminuir o amor dele por mim. É um amor constante, grande, gigante e tal, e a gente ama isso. A gente ama abraço, beijo, carinho. E essa é a parte do evangelho que a gente gosta. Quando eu era menino, eu tinha mais ou menos aí, sei lá, 8 anos, 9 anos, eu me lembro, eu tinha sempre uma imagem da minha mãe de que ela era mais dura do que meu pai. Ela pegava no pé da gente e tal. E quando ela botava um castigo, alguma coisa assim, depois ela vinha tirar a gente do castigo e dizia assim, olha, eu faço porque eu te amo. Eu pensava, ama nada, que imagina que a minha mãe me ama. Se ela me amasse, não faria isso. Eu me lembro naquela época de pensar assim, quando eu for adulto e quando eu for pai, eu não vou botar meus filhos de castigo, e não vou dizer não para eles, nunca. E eu prometi com 8 anos e cumpri. Nunca pus meus filhos de castigo, nem disse não para eles. Tudo que eles pediram foi sim, 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 sim. Mentira, né? Imagina. Como é que você vai cumprir uma promessa dessa? Não tem jeito. A palavra não, ela é necessária. Embora seja a palavra que a gente menos goste de ouvir. E aí a gente encontra assim, no evangelho também, um Jesus que é tudo isso que eu falei, mas que é um Jesus que corrige também. É um Jesus direto. Por exemplo, quando ele se encontrou com o jovem rico, não é? Lembra? O jovem chega todo cheio de amor, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala dos mandamentos. Ele estava todo acostumado com aquilo, com as regras e tal. Faço isso desde que eu era criança. Ele diz, então só falta uma coisa. E ele ficou animado. Jesus assim, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres e me segue. Uau! Sabe que outro dia eu estava meditando nisso? E eu comecei a pensar assim, acho que eu nunca tinha parado assim para pensar como que... Porque isso não é uma coisa que ele diz para o jovem rico, ele diz para todos nós. E o que ele estava dizendo na verdade é só o seguinte, traduzindo, ele disse, se você não entregar tudo, tudo, não tem como alcançar o reino dos céus. Tudo é muito, não é? Tudo. Entregar tudo. E a gente fica pensando que Deus pede para a gente entregar alguma coisa que vai nos fazer falta. Deus não pede nada que vá fazer falta para você e para mim. Nada. Ele só pede aquelas coisas que nos atrapalham de chegar a Ele. Porque as outras coisas a gente já dá para Ele. Essas que faltam é que Ele pede. Mas tem que ser tudo. E aí pronto, aí já começa a ficar um alvo meio que inatingível. E a gente odeia alvos inatingíveis, né? Por isso a gente gosta de colocar Deus assim, bem baixinho, bem pertinho de nós, para que seja um alvo atingível. Mas isso o próprio Deus faz. Ele diz assim, essa santificação é uma coisa que você leva a vida inteira construindo. São degrauzinhos e degrauzinhos. Às vezes a gente sobe 2, cai 5. Sobe 10, cai 2. E aí vai. Essa escada que a gente vai subindo, degrau por degrau. O alvo está lá. E eu vou alcançando degrau por degrau. Aqui na parábola do semeador, a gente encontra Jesus falando de uma verdade dura. Primeiro porque ele fala para o povo dele, para o povo de Israel, nós somos o Israel moderno, então ele está falando para a gente, ele não está falando só para aqueles que estão ouvindo o evangelho pela primeira vez, não, ele está definindo todos nós que estamos aqui, Israel moderno, povo de Deus. E de cara ele já divide a gente em quatro tipos de solo, quatro tipos de coração diferentes. Aí ele diz que um é a beira do caminho, outro é solo pedregoso, rochoso, outro é um terreno onde tem espinhos, e outro é o solo bom. E de cara a gente olha e diz assim, opa, solo bom é só um, então de quatro, só um, então três não são bons. E de cara ele está dizendo assim, vamos dividir em quatro e 25% só hoje é solo bom. E aí eu perguntar, quem é que faz parte do 25%? E a gente já começa a se incomodar um pouco, né? Vamos ver como é que ele explicou. Ele explicou a parábola. Por isso que é fácil de entender. A explicação da parábola está aqui, no verso 19 em diante. Vamos ver como é que ele definiu as pessoas que representam a beira do caminho. O lavrador saiu e começou a espalhar a semente. E caiu em lugares diferentes, solos diferentes. A primeira, a beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está dizendo que a semente é a palavra e que aqueles que ouvem e não compreendem são como essa semente lançada à beira do caminho. O passarinho vem, vê aquele grãozinho, parece um alpiste, e ele come. E ele disse, é o maligno que vem e arrebata essa palavra do coração. E aqui ele coloca uma coisa assim, muito importante, de que esse relacionamento nosso com a palavra é primordial. Ela é a semente. É o que o Espírito faz do coração da gente. Como eu recebo essa palavra? Alguns ouvem e não entendem. Entender a palavra é tão importante. E sabe que no momento que a gente vive hoje, anos pós-modernos, né, com tanto som, imagem, tudo na palma da mão da gente, com o celular, cada vez fica pior de querer ler a Bíblia, ou não é? Um tempo atrás, um garoto de 18 anos veio falar comigo, pastor, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? É que eu quero me salvar, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu digo, você tem um problema. Ele diz, o que eu faço para gostar de ler a Bíblia? Vou te dar uma dica. Leia a Bíblia. Ah, tá. E já foi saindo, né? Calma, peraí. Ah, tá zoando com a minha cara, né? Não, vamos fazer o seguinte. Então eu não sou o pastor e você não é membro da igreja. Eu sou o médico e você é um paciente. Você acabou de trazer o seu exame. Eu estou olhando. Você vai morrer daqui 30 dias, 40 horas e 22 segundos. Se você não começar a tomar, a partir de hoje, uma injeção bem dolorida dentro do seu umbigo, todo dia. Disse, credo, pastor, ler a Bíblia é ruim assim? Eu digo, para você é, não é? É ruim. Então, pois é, para a saúde você toma, não é? Que é para não morrer. Agora, para a vida espiritual, não funciona, não dá. Não tem jeito, para você gostar de ler a Bíblia, tem que ter um esforço. E sabe, nada no reino de Deus a gente ganha com esforço, quase nada. Não adianta guardar a lei, não adianta guardar sábado, não adianta se esforçar para ser melhor. Isso não conta ponto nenhum, mas tem uma batalha que é a batalha minha e sua. É a batalha da comunhão, que é falar com Deus e ouvir a voz de Deus. E Deus fala pela palavra, por isso o nome dela é Palavra de Deus. Então, sei lá, encontra uma tradução que você goste, uma versão que seja mais contemporânea, mas abre os ouvidos para Deus falar com você pela palavra. Porque ele fala com a gente pela palavra. E é por isso que é tão importante. É porque é o jeito mais claro. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, mas eu sonhei com tal coisa, será que Deus estava falando comigo? A maneira mais clara de você ouvir a voz de Deus é pela Bíblia. Isso é construir relacionamento, isso é conhecer Deus, é Ele se aproximar. Já tentou dialogar com Deus pela Bíblia? Você ora e depois você lê a Bíblia. Aí você ora, você fala, ouve. Fala e ouve. Algumas vezes eu cheguei até a lágrima, eu tinha falado com Deus uma coisa, e quando eu fui ler, Ele tão especificamente me respondeu, algumas vezes. Eu me lembro uma vez que eu orei, aí fui para o Salmo 102, e ali descrevi exatamente, era Davi estava falando as palavras que eu tinha acabado de falar com Deus, e Deus falava no meio, e eu ajoelhei de novo e abri a Bíblia e falava com Deus. Sabe? Desenvolver relacionamento. Mas muitas vezes a gente fala, e na hora que Deus vai falar, pronto. A gente não deixa Deus falar. Ou não entende. E não entender. Já abriu a Bíblia? Sabe aquele diz: Senhor, fala comigo. Tem gente que gosta de abrir e botar o dedo. Aí você lê Obadias, Miqueias, Sofonias. Aí você não entende nada. Aí fala da praga dos gafanhotos. Diz: ai, o que isso significa isso para a minha vida? Sabe que quando Jesus acabou de contar a parábola, ninguém entendeu nada. A parábola do semeador, ninguém entendeu bulhufas. Porque às vezes a gente lê um trecho da Bíblia e não entende mesmo. Por isso que Jesus está dizendo assim: esse primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que não entende. Então as pessoas ficam esperando vir à igreja só para ouvir sermão. E vou dizer para você assim: é bom ouvir sermão? É bom. Ele é um posto de gasolina onde você abastece aqui, porque não é o sermão, é a experiência de louvar, de encontrar as pessoas, de colocar o seu coração na mão de Deus. E o sermão é um toquezinho, é a cerejinha em cima do bolo. É isso. Porque eu vou dizer para você assim: eu hoje tenho uma surpresa para vocês. Pedi para prepararem um lanche, para você não sair daqui. A gente sai sempre tarde aqui, né? Você não sair sem comida. Para facilitar para vocês, eu tive um trabalhão. Passei aqui hoje, antes, 2 horas. Peguei todos os sanduíches que eles tinham colocado, tirei e mastiguei todos eles, coloquei de novo no Ziploc bag. E é só você engolir. Vai sair daqui agora, pegou aquilo, está uma massinha assim, você engole, beleza, não vai dar trabalho. Foi para facilitar. Isso é sermão. Sermão é a palavra que eu mastiguei e que eu estou colocando disponível para você. Você ouve a palavra através de alguém. E quando você vai à Bíblia, você ouve direto de Deus. Aí sim é um lanche. Aí sim é alimento. Você e Deus, sem ninguém para interferir. E Deus fala direto com você. Por isso Jesus falou, é importante saber. Eu aprendi uma coisa na minha vida: se você Deus responde 99% das coisas que a gente tem dúvidas, sabe? Quando não tem resposta, às vezes é uma pergunta inútil também que não tem resposta. Eu não sei responder, por exemplo, se tem banheiro no céu, entendeu? Mas também para que serve isso, ou não é? Então, eu me lembro, por exemplo, uma vez meus meninos eram pequenininhos e o meu mais novo, ou do meio que estava ali, devia ter uns 5 anos, a gente tinha uma cadelinha que chamava Pink. E ele estava brincando com ela assim na sala e tal, aí ele parou e disse assim: pai, a Pink vai para o céu? Eu falei: ai, 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 ai. E agora, se eu disser para ele que não vai, eu não sei nem se ele vai querer ir para o céu, tem 5 anos. Agora, se eu disser que vai, eu também não sei. Então, bom, ó Senhor, me perdoa. Vai sim, meu filho, vai para o céu. Aí ele ficou: você vai para o céu, você vai para o céu, você vai para o céu. Está até me irritando a coisa. Aí ele parou assim e disse assim: ô pai, e o porco vai para o céu? Ó, quando você começa num caminho torto, você pode saber que vai entortar cada vez mais, né? Eu digo assim: agora eu mandei o cachorro para o céu, não vou mandar o porco? Poxa vida, que situação. Eu digo: ai, meu pai. Vai, meu filho, o porco vai para o céu. Aí ele disse: ah, já sei, O Jesus vai dar um banho no porco, né, pai? Para levar para o céu. É. Aí, depois do primeiro culto, eu recebi uma mensagenzinha aqui de um texto de Salomão, onde ele diz assim, que o ser humano e os animais, eles são muito parecidos, que tem corpo, volta para a terra. E quem pode dizer que o fôlego dele não volta para Deus? Olha só, já aprendi uma hoje. Nem para tudo a gente tem resposta. A minha Bíblia tem um monte de interrogações assim. E tem muitas interrogações que eu pus um X em cima, que são as perguntas que eu tinha para as quais eu tive respostas. Algumas levaram 10 anos para eu descobrir, para responder. Mas o teu coração tem que estar em busca de alguma coisa, desejoso de aprender. Segundo grupo, o primeiro foi a semente lançada à beira do caminho. Essa não chegou nem a brotar, nem germinar. Verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, terreno pedregoso, duro, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Aquele pessoal que vem, ama a nova semente, e se emociona, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Então, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe que um dos maiores problemas que tira a fé das pessoas é a angústia, né? E é incrível a gente pensar que nós podemos ser perseguidos por causa da palavra até hoje. Aliás, a gente também tem mania de perseguir os outros por causa da palavra, o que é terrível. E a gente tem mania de perseguir uns aos outros, e muitas vezes nós somos perseguidos por causa da palavra por nós mesmos. Um fica perseguindo o outro, tentando medir a vida do outro. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas quando a gente nasce, Deus dá para a gente, todo mundo nasce equipado com um espelho. Mas muita gente, negociante durante a vida, negocia e troca por um binóculo. E aí vive espiando a vida do outro. Sabe como é que é? Aí quando Deus chega para a gente de novo e diz assim, por misericórdia, troca, destroca, pega o teu espelho. Porque tudo que tem na palavra é para você olhar para a sua vida e não para a do outro. Mesmo que seja teu filho. E aí tem filho, tá vendo, mãe? Né? Agora. Sabe por quê? Quando eles atingem uma certa idade, eles têm que escolher. E é incrível, porque a gente vive hoje no meio de uma geração que questiona muito as coisas de igreja, as coisas de Deus e tal. Mas estão pensando em namorar, em ficar. Se você tem idade para ficar e para namorar, você tem idade para decidir se você quer se salvar ou quer se perder. Você tem idade. E você precisa decidir isso. Você precisa saber para onde você quer ir, independente das pessoas. A semente lançada em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra. Muitas vezes essas pessoas passam a vida na igreja. Ouve a palavra, mas o terreno é duro, não entra a semente, não forma uma raiz. Aí vem angústia, ou vem perseguição por causa da palavra, porque nós somos perseguidos, e não tem raiz. Eu me lembro de uma garota que eu conheci há não muito tempo atrás, e ela falou assim, nossa, eu tive uma experiência quando eu tinha 16 anos, eu recebi uma proposta que era o sonho da minha vida, fazer intercâmbio cultural. E aí quando apareceu a oportunidade, eu tinha que trabalhar no sábado, lá fora, nos Estados Unidos. Aí eu tive que fazer uma grande escolha, com 15, 16 anos. E eu escolhi não ir por causa do sábado. Passou um mês, eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei 2 anos sem ir na igreja. Entende? Ou a semente cria raiz e faz sentido a coisa de Deus na sua vida, ou ela não vai fazer sentido nunca. E Jesus está falando de tipo de coração. Como é que é o teu coração? Como é que está a semente? Bem superficial, ou está criando raiz? Aí tem um terceiro tipo. O terceiro tipo, essa daqui para mim traz uma surpresa grande. E diz verso 22. Procurou aí o 22? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, duas coisas: os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Então essa semente caiu, brotou, cresceu, e quando ela cresceu, o que cresceu ao lado? Espinho. Aí os espinhos cresceram, e o que aconteceu com ela? Morreu? Morreu ou não? Não. Ela ficou sufocada, e por isso ela ficou infrutífera. Esse é o típico cristão que vai na igreja a vida inteira, mas a vida dele não acontece nada. Nada. Ele não se move para trabalhar para Deus, ele não se envolve para amar as pessoas, para estender a mão, ele não se envolve para conhecer melhor a palavra, para tirar as dúvidas dele, ele não se envolve em nada. Porque não tem vontade. E é como o garoto que diz assim, eu quero me salvar, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Tem algumas coisas que Deus tem que transformar o gosto da gente. Ele precisa fazer mudanças, que a gente não consegue mudar. E conforme a gente vai se aproximando de Deus, ele vai mudando, né? Alguém de vocês aqui, quando entrou a primeira vez, ou na Nova Semente, ou em alguma comunidade, e não gostou das músicas, achou estranhas, a primeira vez? Quero ver. Mão erguida. Levanta bem alto, quero ver. Olha só. Número representativo. Eu cantei em quarteto 8 anos. E eu ouvia repetidamente uma experiência que as pessoas tinham. Nossa, pastor, quando eu vim na igreja, e primeira coisa que o povo adorava, dizia assim, nossa, Arauto do Rei, já ouviu Arauto do Rei? Aí quando puseram para mim, mas eu achei horrível essa música. 2 camaradas cantando em harmonia, era um negócio assim, um cantando bem grosso, outro bem fininho, não gostava daquilo. Hoje eu amo e tal, e vinha a história toda, né? E depois você se emociona com essas músicas, você gosta, louvando, você gosta da música. A coisa vai mudando. Deus trabalha no coração da gente aos poucos. Por isso ele não coloca um alvo intransponível. Ele diz assim, a santificação vai ser a vida inteira e vai acontecer aos poucos. Essa mudança vai acontecer aos poucos. Mas quando o seu coração está fechado, e quando a semente não cria raiz, quando a palavra não entra em você, quando você não tem intimidade com a palavra de Deus e você não consegue fazer uma amizade profunda com Deus, aí tem 2 coisas que sufocam você. Uma é a preocupação com as coisas da vida e outra é a paixão pelo dinheiro. Ou seja, num você não tem dinheiro nenhum e no outro você tem bastante dinheiro. E um dia uma pessoa me disse, olha, eu vou te falar, pastor, dinheiro é uma desgraça. Porque ele é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Quando você não tem dinheiro, você só pensa em dinheiro. E quando você tem muito dinheiro, você só pensa em dinheiro também. E é exatamente isso. Quem tem muito dinheiro está preocupado em perder muito. Uma vez um empresário amigo meu diz assim, olha, os investimentos são tão grandes, os riscos são tão grandes, que mesmo tendo bastante dinheiro, você tem medo de perder tudo, porque da noite para o dia você perde tudo. E já ouvi gente sem emprego, desempregada há tanto tempo, e clamando a Deus, dizendo, Senhor, mas me acorde, porque eu não estou conseguindo viver. E desse momento é que as pessoas perdem a fé. Cuidados da vida, preocupação com as riquezas, paixão pelas riquezas, é a minha carreira. É o meu momento de me dedicar só aos estudos, só ao trabalho, porque é o meu momento de ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro eu vou conseguir semear para o futuro. Eu estou cuidando da minha filha, eu deixo de estar com a família para ganhar dinheiro para a família. É o meu momento. E sabe qual é o tanto de dinheiro ideal para uma pessoa ter? Só um pouquinho mais. Esse é o tanto ideal do que o ser humano pensa. No coração do ser humano vai estar sempre assim. Quanto dinheiro você precisa para viver? Ah, só um pouquinho mais. Só um pouco mais. Sempre nós vamos precisar de mais. E quanto você tiver, você vai gastar. Sempre. Quanto você tiver, não vai ser suficiente ainda. Só que o que mais me encanta na parábola do semeador é que Jesus contou a parábola, ninguém entendeu nada. Aí os discípulos conversaram com ele e depois lá ele deu a explicação. Mas nesse meio, ele explicou por que que ele contava parábolas. Quer ver? Pega os versos que eu pulei. E a gente vai ver, acho que é o verso 12. Do 10, 10 em diante. Jesus acabou de contar a parábola, não tinha explicado ainda. E no verso 10 ele diz assim, diz a Bíblia: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Os discípulos estão dizendo assim: Senhor, por que o Senhor conta parábola? O povo foi embora e não entendeu nada. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Dá a impressão que esse Jesus não é o Jesus que andava com os pecadores e comia com eles, né? Dá a impressão que é um Jesus arbitrário, dizendo assim: sabe por que eu contei parábolas? Sabe por que eu conto? Porque eu quero que vocês entendam, mas não quero que eles entendam. Não tem essa impressão? Quando eu li a primeira vez, foi isso que eu senti. Uau! Quer dizer, quem tem vai ganhar mais e quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Por que isso com essas pessoas? Por que isso? Verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Jesus está dizendo: vocês lembram da profecia de Isaías? Isaías fez uma profecia com aplicação dupla. Aplicação na época de Jesus e aplicação agora antes de Jesus voltar. E a profecia dele diz exatamente isso aqui. É uma citação. Na época de Jesus voltar, um pouco antes, as pessoas vão ver com os olhos, vão ouvir com os ouvidos, porque elas não são cegas, elas não são surdas, mas elas não vão entender nada. Porque eles vão ser cegos e surdos espiritualmente. É gente que vê e ouve, mas que espiritualmente não entende nada. E tem um motivo. O primeiro motivo é porque na parábola tem quantos tipos de coração? Quantos? E quantos tipos de semente? Mesmo nesse mundo pós-moderno, a palavra continua sendo uma. Uma. Não tem muitas sementes. A gente pode até escolher o jeito de dizer essa palavra para as pessoas, mas nós não podemos adaptar essa palavra a tal ponto que a semente deixe de ser semente. Porque se eu adaptar a palavra a um ponto onde a semente deixa de ser semente, ela não vai valer nada. Tem um limite para adaptação. Você pode pegar a comida para a criança, pode fazer aviãozinho, pode fazer caminhãozinho, pode fazer carrinho, você pode fazer o que você quiser, mas o que você tem que pôr dentro da boca da criança é comida, é alimento. E Jesus fez de tudo. Ele contou parábola, ele recebeu as crianças, ele fez tudo, mas ele não mudou a essência da palavra. Nem Jesus, nem João Batista, nem Elias, nem Paulo, nem Pedro, ninguém. A palavra é a palavra. Aí Jesus diz por que que eles são cegos e surdos. Verso 15: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Sabe o que é para não suceder? Para não suceder é o seguinte: as pessoas estão fechando os olhos e os ouvidos para a palavra, porque eles não querem correr o risco de serem transformados por mim e curados da doença do pecado. E aí eu me lembro de inúmeras pessoas com quem eu estudei a Bíblia. E você começa dando estudo bíblico e de repente num momento a pessoa diz: pastor, vamos parar aqui, vamos dar um tempo assim, depois a gente sabe, porque eu não estou muito preparado para continuar. E eu estou lembrando de um líder de uma igreja, uma outra igreja, um pastor que me pediu para estudar a Bíblia com ele. E ele pediu logo de cara um tema controverso, uma coisa que eles creem de um jeito e a gente de outro. Amigo meu, eu falei: bom, tá bom, vamos estudar. E aí começamos a estudar, estudamos o tema que ele falou. E quando chegou no fim do estudo, ele falou: aham, tá. Você não liga se a gente não estudar mais a Bíblia? Tio? Não, tudo bem. Por quê? Ele falou, parece mentira o que eu vou dizer, mas é o seguinte, a gente é responsável pelo que a gente conhece, eu não quero conhecer mais nada. Só que a gente faz igualzinho, igualzinho, todos nós. A gente só conhece aquilo que a gente quer conhecer. A gente olha para a verdade e diz assim, essa parte eu quero, aquela não, essa também não, essa eu quero, essa não, isso me agrada. E as partes que pegam, as partes que querem nos modificar, a gente deixa. E aí Jesus diz assim, o meu povo é surdo e é cego espiritualmente, porque endureceram o seu coração e fecharam os ouvidos e fecharam os olhos para não ouvir a minha palavra, porque eles não querem correr o risco de serem por mim transformados e de serem curados do pecado. Estão apegados naquelas coisinhas aqui e ali, nos seus pecadinhos, nas suas tendências. Então, eles não querem ouvir. Por isso eu falo por parábola, porque a minha palavra mesmo entende quem quer entender. E aí vem o negócio que diz assim, puxa, mas eu não quero. Não tem um desejo no meu coração. Aí sim, aí entra o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Porque Deus diz assim, você não quer? Tudo bem. Porque eu me ofereço para operar em você, não só o fazer, como o querer também, o querer e o efetuar. Então se você não quer, você me ora pedindo assim, Senhor, eu quero querer, e vou me esforçar para querer. E aí você começa, e Ele promete que vai colocar dentro de você o querer, além do fazer. Ele faz isso. Eu quero ler um último texto. Isaías, aliás é o penúltimo, Isaías 42. Nesse texto, ele é um dos textos mais fantásticos que eu já li e que mais me impressionou quando eu li a primeira vez. Aqui Deus está descrevendo momentos antes de Jesus voltar a essa terra. É Jesus se preparando, momentos antes assim, no momento que nós já estamos, né? O tempo antes, prévio, antes da vinda de Jesus. Jesus se preparando para voltar a essa terra, do verso 13 em diante, depois na sua casa pode ler todo o capítulo, mas do 13, o Senhor sairá como valente, Jesus, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. É Jesus vestindo a armadura de Miguel para voltar com poder e grande glória. Aí a história é tão, a mensagem é tão contundente que Deus diz assim, para Isaías, não é você que vai falar mais, eu vou falar. E Deus começa a falar, e ele diz, verso 14, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Já pensou isso alguma vez? Deus falava no passado, mas hoje ele não fala. Deus está dizendo assim, por muito tempo eu me calei, eu me contive, estive em silêncio, mas agora, darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo eu ofegarei, estarei esbaforido. Assim, você acha que eu estive em silêncio? Mas agora eu estou gritando como uma mulher que está em trabalho de parto. Eu estou falando, você está ouvindo? Eu estou me mostrando, você está vendo? Verso 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, faluzei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Toda vez que você buscar Deus de todo o coração, Ele vai se mostrar para você. A parte final, nessa parte eu posso sentir a voz embargada de Deus. Eu posso ver os olhos dele cheios de lágrimas. Ele olha para você e para mim e diz assim, verso 18, surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? tu, Igreja Nova Semente, vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. É isso. Ninguém é mais cego e mais surdo do que o servo do Senhor, o mensageiro a quem ele envia, nós, os seus filhos. Mas ele foi aquele que deu vista aos cegos, abriu o ouvido aos surdos, que fez o coxo andar. E a gente só pensa essas coisas em termos físicos, mas o maior milagre que ele quer fazer é na sua vida e na minha. E aí vem, a gente olha de novo, alvo inatingível. Nunca vou conseguir ser isso. Aqui vem a última mensagem. Mateus 13 ainda. Lá no finzinho, quando ele acaba de contar a parábola, e quando ele diz assim, que as pessoas fecham os olhos e os ouvidos deliberadamente para não serem curados por ele, ele olha para os discípulos e diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. E eu vou repetir as palavras de Jesus para nós hoje, que vivemos momentos antes da vinda dele. Porque se Jesus estivesse aqui, ele diria assim: os meus discípulos naquela época desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo em pleno século 21, momentos antes de eu voltar. Mas eles não viram e não ouviram. Eles desejariam ver o que vocês vão ver, mas não viram e não ouviram. Porque quem foi convidado para o banquete fomos nós. Nós que aqui ficamos. Ele nos edifica, nos chama, nos convida. E esse mesmo Jesus que abraça e beija, o mesmo Jesus que se mistura com os pecadores, é aquele que diz assim: você é meu servo, seus olhos já estão abertos e os seus ouvidos também. Não fecha, por favor. Não fecha. Eu quero entrar aí. Quero curar você, restaurar você. E eu vou restaurar o mundo através de você. O mundo todo. Através da sua boca, dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos. E a gente tem esse privilégio. Não é maravilhoso? Ele só está dizendo assim: entrega. Entrega quanto mesmo? Tudo. Não é fácil. Mas é possível. Ora. Ora para Deus assim: Senhor, entrego tudo. Fecha os olhos comigo. Senhor, nós nem temos forças para entregar tudo. Na verdade, a gente nem sabe como faz isso. Mas a gente sente no nosso coração o seu chamado. A gente ouve a sua voz insistindo com a gente. Mas daqui a pouco nós vamos voltar, vamos sair dessa porta para fora, da impressão que a vida voltou ao normal. Nós não queremos, Pai. Entra em nós de um jeito que o Senhor não saia jamais. Porque o último tipo de terreno é o terreno onde a semente brotou e produziu a 100. Assim queremos que seja o nosso coração. O terreno onde produza o fruto do Espírito. Obrigado, Pai. Nos ajuda. Produz em nós o querer e o fazer, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.